E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã com as principais notícias do dia e também os temas, né, que trazemos para você aqui nas entrevistas exclusivas com os especialistas da USP. Vamos falar de saúde, saúde física, saúde mental durante a pandemia. O Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas, não é, da Faculdade de Medicina, está em busca de voluntários saudáveis com idade entre 10 e 19 anos para participar de um projeto científico que avaliará o impacto do isolamento social e da quarentena em adolescentes com doenças crônicas pré-existentes. Então a gente vai contar os detalhes para você. O objetivo que é traçar um paralelo entre adolescentes sadios e com doenças crônicas pré-existentes. Eu converso sobre o assunto com o professor Dr. Clóvis Arthur Almeida da Silva. Ele é titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e coordenador desta pesquisa com a doutora Lígia Bruni Queiroz. Doutor Clóvis, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Oxane, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer sempre grande estar aqui com vocês. Essa pesquisa é uma pesquisa original, né, e relevante, é importante saber como é que está a saúde do adolescente, como é que ele está vivendo esse momento de pandemia. Então, o objetivo do nosso estudo é exatamente estudar como é que está o impacto físico e emocional na vida do adolescente que tem alguma condição crônica e do adolescente normal ou sadio. Para isso, nós vamos ter nesse projeto um questionário que inclui várias questões relacionadas à saúde física. Então, como é que ele está se alimentando, como é que ele está dormindo, como é que ele está fazendo atividade física, como é que ele está o medo em relação à doença, à Covid, dos familiares, o impacto econômico. Além disso, temos alguns questionários específicos para cada ponto. O sono do adolescente, atividade física, a nutrição, e tem um questionário para a gente ver o aspecto emocional deles. A gente vai enviar um e-mail para a mãe do adolescente, que aceita. Primeiro ela preenche o termo online. Se o adolescente aceitar, ele vai receber uma mensagem no seu celular ou no seu computador e vai preencher as questões desses questionários todinhos. Além disso, tem um aspecto muito interessante, Oxane, é que a gente tem uma equipe de nutrição que vai ligar para o adolescente por 3 dias seguidos para avaliar o que ele se alimentou no último dia. Então, chama recordatório alimentar. Além disso, aqueles adolescentes que tiverem algum problema emocional ou que se sentirem bem, a gente também vai ter um suporte emocional para esse adolescente.
Além dos voluntários sadios, então o projeto analisará portadores de algumas doenças crônicas. E que doenças são essas?
Excelente pergunta. O estudo da criança e adolescente, aqui do Hospital das Clínicas, é um hospital que nós chamamos de terciário quaternário, aquele hospital que acompanha adolescentes que têm alguma doença crônica. Então, a gente vai, nesse projeto, nós já temos quase 500 adolescentes que responderam o questionário já. Então, inclui doenças reumatológicas, então, por exemplo, lúpus juvenil, dermatomiosite juvenil, artrite juvenil, inclui transplante hepático, transplante do fígado, transplante do rim, hepatite autoimune, doença inflamatória intestinal e algumas doenças mais raras do trato gastrointestinal. Então, são todos pacientes que precisam vir ao hospital e que têm uma doença crônica e que tomam medicamento, geralmente medicamento imunossupressor. Então, para esses pacientes, além das questões da pandemia que eu ressaltei, eles têm as questões do remédio e da ativação da doença. Então, são questões que é importante também para a gente conhecer. E como bem você ressaltou, esse projeto ele traz um benefício também para a gente conhecer esses aspectos no adolescente que tem uma condição ou doença crônica, mas também no adolescente brasileiro de São Paulo, normal, né, sadio, sem doença crônica.
A gente já tratou aqui no jornal de um aspecto importante. Pessoas com doenças crônicas e que deixaram de tomar os cuidados necessários em função da pandemia. Então fica essa preocupação, porque eles precisam de um acompanhamento permanente. Então fica essa preocupação se os jovens seguiram direitinho esses tratamentos.
Perfeito. Você ressaltou um ponto importantíssimo, porque o adolescente que tem doença crônica, essas que eu ressaltei, mesmo adolescentes com câncer, o adolescente transplantado, sim, o adolescente com doença infecciosa, tem que continuar primeiro recebendo seus medicamentos. Durante a pandemia, esses pacientes foram contactados, mesmo aqueles que foram suspensos as consultas. Aos poucos, isso está sendo retomado, as consultas desses pacientes, mas quando eles foram suspensos, foram ressaltados esses aspectos. A necessidade de manter seu medicamento e qualquer coisa que precisasse, a gente abriu um setor de teleconsulta, telemedicina, para exatamente tirar as dúvidas dos pacientes. E aqueles que necessitaram, eles vinham ao nosso hospital, vinham aqui ao Instituto da Criança e Adolescente. Um outro aspecto importante é que durante a pandemia também tem possibilidade de um adolescente ter uma doença nova e começar agora. Então, isso é importante. A teleconsulta é uma ferramenta importante, mas também os hospitais estão preparados. Se o adolescente precisar, pode procurar. Quanto mais cedo se faz um diagnóstico na doença e começar o tratamento, sem dúvida, melhor o prognóstico, porque o adolescente voltar à sua vida melhor possível, né? Mesmo em pandemia, ter uma vida melhor possível.
Professor, só para a gente ter uma ideia, quantos pacientes crônicos vocês acompanham aí, hein?
Nós temos o estudo da criança e adolescente, nós sabemos que 45% dos nossos pacientes são adolescentes. Então, dá em torno de 16 mil consultas por ano, 45% dessas consultas são do adolescente. E um aspecto importante, lembrar como você chamou a atenção, o adolescente vai de 10 a 19 anos e 11 meses. E hoje em dia, com os medicamentos novos, mesmo aquelas doenças mais fortes, mais graves, felizmente os adolescentes têm sobrevivido e muitos com qualidade de vida boa, e muitos deles indo trabalhar, entrando nas universidades, o que nos deixa muito felizes. A nossa missão é exatamente uma atenção integral, total à saúde do adolescente, né, com condição crônica.
Agora, professor, há muita preocupação em relação ao jovem, porque nós adultos tentamos lidar com essa nova realidade que nos foi imposta, né? O jovem teve que mudar completamente a sua rotina. Quer dizer, na vidinha do jovem muita coisa mudou. Eu tenho filho adolescente, sei disso. Então, a gente sabe que qualquer mudança impacta demais. Mesmo antes de colher essas informações, já há com vocês aí algumas suspeitas do que pode aparecer. Quer dizer, eles devem ter sido impactados de alguma maneira. E isso afeta tudo. Como o senhor disse, o exercício físico, o sono, a alimentação, a rotina escolar, se espera aí que eles tenham sentido, nós sentimos, né? Ainda mais para o jovem lidar com toda essa realidade, jovem que gosta de ver amigo, abraçar o amigo, né? E foi privado disso tudo, né?
Essa é uma pergunta bem interessante. Nós já temos algumas respostas com os adolescentes sadios. Com adolescentes com condições crônicas, nós temos poucos estudos, mas com populações muito pequenas. Mas, de um modo geral, o que está acontecendo? Primeiro, e depende da idade, né? Porque nós temos a adolescência, três fases. A fase inicial da adolescência, que é a fase descoberta. A fase do meio ou intermediário da adolescência, que aí eles precisam de mais liberdade, o grupo de amigos fica muito mais evidente. E a fase mais tardia da adolescente, que é de 17 até 19, 20 anos, que aí eles já estão já se preparando para o vestibular ou indo para eventualmente para o trabalho. Então, cada uma dessas fases tem peculiaridades. Primeira questão importante é o sono, né? O sono, o adolescente, essa idade precisa muito dormir, né? Eles produzem um hormônio chamado melatonina, então eles param. E hoje se sabe que para o crescimento cerebral é importante que você durma. É exatamente nessa época onde o crescimento cerebral é muito importante. Toda a faixa etária do adolescente. E aí o ideal é dormir 8 a 9 horas por dia. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar atento. Os pais têm que estar atentos ao adolescente. Então, de preferência, que durma no horário que dormia antes da pandemia. Mas se não, tente estruturar isso melhor, porque você ganha o dia melhor no outro dia. O sono é importante, porque ele é reparador. Uma dica boa é, meia hora antes, desligar toda a tela. Então, desligar o celular, evitar Netflix, tentar ler um pouco, evitar café e chá ou energético antes de dormir, porque isso tudo vai atrapalhar seu sono. O sono é muito importante. Então, a gente sabe que 30% dos adolescentes pode estar impactando aí o sono dele, dormir um sono adequado. A segunda coisa, como eu já comecei a falar, é o tempo de tela, o tempo que usa no celular, o tempo que fica na mídia. Nós já sabemos que tem adolescentes que estão ficando agora 10 horas, 12 horas. Então, isso é um tempo de um estresse tóxico muito importante. Então, minimizar isso. E o papel dos pais é fundamental. Esse é um momento também que a gente tem que pensar no lado positivo. O pai e a mãe, ou eles estão em casa, então vamos tentar estabelecer relações com eles também, então fazer coisas juntas, então cozinhar juntos, até estabelece uma alimentação melhor. Vamos tentar fazer para os adolescentes mais jovens atividades culturais juntos, ou manuais. Então, acho que os pais são criativos, né? Isso é importante. É um momento único também da gente estar mais próximo do nosso filho. Quem ama, cuida, né? Ou mesmo assistir a um filme juntos, criar questões novas na quarentena, né? Outra questão importante, que isso também ajuda, a gente não pode, como você ressaltou, inatividade física. Sedentarismo talvez seja o problema mais importante. Nós temos aqui alguns adolescentes que, infelizmente, ganharam 10 quilos de peso. E isso é um ponto que a gente tem que estar atento. Então, atividade física em casa é fundamental. Nós temos vários vídeos aí disponíveis na internet para adolescente, para jovem, que possa, mesmo sem muitos apetrechos em casa, aparelhos, é só o seu corpo, o peso do seu corpo já favorece muito a questão. Alimentação saudável, tentar o mínimo possível, o melhor possível, junto com atividade física, também é importante. Inclusive, Roxane, vai ajudar também na saúde mental. Atividade física, a gente já sabe que aumenta um hormônio chamado adrenalina, que é um hormônio também que leva à satisfação. Então, a gente também vai estudar isso nesse estudo, né, em grupo de pacientes. Então, a última questão que eu queria ressaltar, é um tempo difícil, é um tempo que as notícias podem chegar de vários caminhos. E aí, olha, isso não quer dizer que a gente fique alienado, não veja notícias, mas tem um momento que a gente deve desligar um pouco, ter outras atividades. Os professores estão fazendo muito bem também. A educação tendo esse olhar também integral também ao adolescente. Eu acho que a gente tem que parabenizar os professores que estão conseguindo fazer isso, porque é difícil só aula online. Então, a interação, as brincadeiras, então tudo isso é importante para minimizar ao máximo a saúde dos nossos adolescentes brasileiros.
Voltando à pesquisa, quanto tempo deve durar? Os interessados, como devem participar? Enfim, vamos dar detalhes agora da pesquisa.
Até outubro, né? Setembro e outubro, Se os adolescentes puderem participar, a gente tem um código e tem alguns telefones que eles podem ligar para a gente, né? E aí eles mandam um WhatsApp, a gente manda um códigozinho para eles e aí eles respondem e a gente entra em contato. São 40, quase 40 pesquisadores, entre médicos, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, psiquiatras, então que vai ligar para a mãe e depois vai ligar para o adolescente e vai conversar com eles. E também é um momento que, se tiver dúvidas, se tiver alguma questão, a gente vai ajudar para minimizar ou para tentar ficar esse momento o mais saudável possível, o melhor possível.
Bom, claro que a gente vai publicar a nossa entrevista de hoje. Vamos colocar, são 4 telefones via WhatsApp que devem ser enviadas as mensagens. Tem um QR Code também que a gente também vai colocar o link desse questionário. Vamos colocar tudo direitinho na matéria que vamos publicar, professor. Estão todos convidados a participar. Assim que vocês tiverem o resultado dessa grande pesquisa, são pesquisadores de várias áreas, quer dizer, acho que pela primeira vez está sendo feita uma pesquisa desse porte, com todas essas características, professor. E assim que vocês tiverem os resultados, nós vamos trazer aqui para o nosso ouvinte também.
Perfeito. Eu imagino, novembro, a gente já tem os resultados, a gente atualiza para vocês, porque é importante mesmo quais são os resultados mais relevantes desse trabalho. Então, isso é importante para a gente estar ressaltando, né, depois. Então, eu prometo que depois a gente volta a conversar.
Eu conversei com o professor Dr. Clóvis Arthur Almeida da Silva, titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e coordenador desta pesquisa. Muito obrigada, professor, por trazer esse assunto aqui para o nosso ouvinte.
Obrigado e aguardamos vocês, serão muito bem-vindos ao nosso grupo, os adolescentes que ligarem as famílias. Um grande abraço e bom dia.